E agora aquele momento em que vamos falar com José Luiz Montoni. Ele vai nos fazer a reflexão do Evangelho do dia de hoje. Boa noite, José Luiz.
Boa noite, Gerivaldo e aos ouvintes do programa A Voz da Diocese. A igreja está em festa. É a solenidade de São Pedro em São Paulo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Queridos irmãos e irmãs, quando celebramos a Eucaristia, principalmente no dia do Senhor, trazemos presente a figura de Pedro e de Paulo, que são duas colunas que nos sustentam como igreja. Neles estão presentes a unidade, o ardor missionário e a adesão sem medida ao projeto de Jesus. Vamos acompanhar então a leitura do Evangelho desse domingo, que é de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ele perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridos ouvintes, em nossas comunidades cristãs, sobretudo nos meios pobres e simples, sempre encontramos dificuldades em explicar o significado do sucessor de Pedro para suas vidas cristãs, embora todos aceitem esse dogma. Explicamos quem é o Papa, aquele que garante a unidade da fé, a razão pela qual a Igreja é una no mundo todo. Mas há conceitos que são difíceis de apreciar. Roma? Bispo de Roma? Onde fica Roma? Muitos não veem a necessidade de tanta organização, de alguém que governe de tão longe, para se reunirem para rezar, para falar de Jesus, para descobrir o Evangelho com uma luz iluminando o caminho. No caráter concreto e variado dessas apreciações sobre o Papa, percebemos que existem nas comunidades, consciente ou inconsciente, três ideias de igreja. Uma igreja intelectual ou ideológica, que exige de mim, ou seja, de cada um de nós, estudo, instrução, para que recebamos os sacramentos e possamos dizer que somos católicos. Uma igreja ao qual nós precisamos me sujeitar, como alguém seja sujeito às leis de um governo. A uma certa idade a gente se pergunta: por que devo aproximar-me dessa igreja? Mas isso já foi feito a seu tempo. Agora sou católico e pronto. Uma igreja política, de que falam os jornais e o rádio, e parece não compartilhar a vida do povo. Muitos pobres perguntam: como podem aqueles entender as suas vidas? Podemos falar-lhes do sofrimento do Papa, dizer-lhes que o Papa também sofre, mas percebemos que o sofrimento do Papa são algo muito distante de suas vidas, para que eles os compreendam. Tentamos falar da caridade do Papa, que intervém em todos os desastres, nas necessidades do povo. Isso já lhe fala mais de perto, sobretudo na medida em que afeta as suas vidas. A terceira experiência da igreja é aquela que está próxima de suas dores, seus problemas, as comunidades cristãs, onde ela se pode se expressar, contar suas coisas, onde se sentem ouvidos e acolhidos. No seio dessas comunidades, cada um deles sente que Cristo está presente, que não é um personagem histórico distante, que se encontra ali conosco, que é capaz de nos compreender em profundidade. Não há lugar para pessoas estranhas e distantes. Descobrimos que à medida que os cristãos percebem que Jesus é uma pessoa próxima deles, que faz parte de sua vida, que ilumina os afazeres diários, as coisas abstratas, as coisas artificiais, que eram aceitas por obrigação, deixam de ser compreendidas. Mas também sabemos até que ponto, nessa capacidade de desfrutar esta fé feita de intimidade, com calor humano, uma vida comunitária, e tudo isso é essencial à unidade mantida pela sucessão de Pedro. A tarefa do evangelizador é converter em afeto, em experiência cristã, esta verdade, que à primeira vista parece algo remoto, que o ministério do Papa é necessário para suas vidas de fé, para suas experiências de comunhão e de serviço missionário. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos rezar por esse nosso Papa, o Papa Francisco, que tanto tem em seu coração a misericórdia, a humildade, a simplicidade, e que pede que cada um de nós possamos ser uma igreja que trabalha em favor dos pobres e oprimidos, uma igreja unida na comunhão, na fraternidade, sem discórdias, sem discriminação, sem ofensas. O Papa Francisco é uma figura que realmente toca nosso coração, e ele precisa e merece muito de nossas orações, principalmente neste domingo em que dedicamos ao Papa a solenidade de São Pedro e São Paulo, onde ele sempre nos dá aquela mensagem de afeto carinhoso e misericordioso. Isso nos traz alegria ao coração e também nos dá força para nós construirmos uma comunidade, uma igreja mais forte e mais viva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Obrigado, José Luiz, pela sua participação. Com a banda Dom, vamos ouvir Canto de Pedro.
Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar, sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-la coração, não vou te negar, vou cuidar dos teus, vou falar sem medo a toda alma que encontrar, vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro rei. Um simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar.
Vou buscar o outro mar.